Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos ouvintes, saudações sororais e fraternais, sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco hoje ao microfone, Bernardo Soate e Filomeno Lopes. Ao receber na manhã deste sábado, dia 12 de julho, os membros dos capítulos gerais de vários institutos religiosos em Castel Gandolfo, onde se encontra a residência de verão do Pontífice, o Papa Leão XIV os convidou a ampliar os horizontes da sua missão e vocação. No seu discurso, no qual citou Bento XVI e Papa Francisco, o Pontífice enfatizou que a promoção da paz e a corresponsabilidade pastoral nas igrejas locais são partes de um projeto mais amplo que vai além das nossas próprias expectativas. As reflexões litúrgicas sobre o Evangelho deste 15º domingo do tempo comum, estes e outros, os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco, boa e serena audição. Como dizíamos ao receber na manhã deste sábado, dia 12 de julho, os membros dos capítulos gerais de vários institutos religiosos em Castel Gandolfo, onde se encontra a residência de verão do Pontífice, o Papa Leão XIV os convidou a ampliar os horizontes da sua missão e vocação. Mais pormenores com o colega Raimundo Lima.
Pensem grande, vivam a vocação como uma aventura maravilhosa e como pequenas luzes que, brilhando juntas, realizam o plano de salvação de Deus. Reconduzir a si toda a humanidade como uma só, grande família. Um desígnio composto por várias peças, desde a promoção da paz até a corresponsabilidade pelo trabalho pastoral nas igrejas locais. Um horizonte que se estende para além daqueles que o constroem, envolvendo-os além de todas as expectativas. O Papa Leão XIV falou por meio de imagens e metáforas em seu discurso na manhã deste sábado, 12 de julho, em Castel Gandolfo, residência de verão do Pontífice localizada nos Castelos Romanos, dirigindo-se aos participantes dos capítulos gerais de vários institutos religiosos. Ao todo, cerca de 200 membros pertencentes ao Pontifício Instituto para as Missões Exteriores PIME, às Pias Mestras Filipinas, às Pias Mestras dos Venerini, às Filhas da Igreja, às Salesianas Oblatas do Sagrado Coração, às Irmãs Franciscanas Angelinas, ao Instituto Oblatas de Jesus e Maria e às Religiosas Filhas de Maria das Pias Escolas, Escolápias. O Pontífice recebeu a todos no pátio do Palácio Apostólico de Castel Gandolfo, saudando-os com as palavras de Cristo ressuscitado, a paz esteja convosco, e convidando-os a refletir um pouco juntos. O Papa reconheceu os diferentes carismas dos religiosos e religiosas presentes, enfatizando um objetivo comum, a edificação do corpo de Cristo.
É próprio porque quest'ultimo cresca, segundo i disegni di Dio, la Chiesa vi chiede il servizio che state svolgendo.
E justamente para que este cresça segundo os desígnios de Deus, a Igreja pede de vocês o serviço que estão realizando. Traços diferentes, mas complementares, ao refletir a ação de todo o povo de Deus. O Papa elenca alguns deles. Da entrega de si mesmo em união com o sacrifício de Cristo à missão ad gentes, à preservação e difusão do amor pela Igreja, sem descuidar da educação e formação dos jovens.
Se trata de vie diferenti con cui si esprime in forma carismatica l'unica ed eterna realtà che le anima tutte, l'amore di Dio per l'umanità.
São diferentes caminhos pelos quais a realidade única e eterna que a todos anima se expressa de forma carismática, o amor de Deus pela humanidade. Os legados herdados dos fundadores e fundadoras dos institutos religiosos são, na visão de Leão XIV, ângulos particulares a serem reinterpretados à luz dos tempos atuais. As pistas de trabalho que emergiram durante um tempo de preparação Oração e escuta mútua são, por sua vez, um dom precioso, pois são frutos do Espírito. A sua ajuda é para toda a comunidade cristã a caminhar na caridade rumo à verdade plena, afirma Ecoando Palavras de Bento XVI. As diretrizes formuladas pelos diversos institutos contêm, segundo o pontífice, alguns apelos fundamentais: um renovado espírito missionário, a adesão aos sentimentos que foram de Cristo Jesus, uma firme esperança em Deus e a chama do Espírito sempre acesa no coração. O Papa, portanto, os exorta a promover a paz, bem como a cultivar a corresponsabilidade pastoral nas igrejas locais e mais ainda.
Afiancarli e ricordarli insieme in questo momento ci aiuta a cogliere la ricchezza del nostro essere in comunità. Em particular, como religiosos e religiosas.
Estar ao lado deles e recordá-los juntos neste momento nos ajuda a compreender a riqueza da nossa comunidade, particularmente como religiosos, engajados na mesma e maravilhosa aventura de seguir Cristo mais de perto. Essa consciência renova e fortalece a alegria de ser igreja. Leão XIV encoraja a abrir-se a horizontes ambiciosos e cita o Papa Francisco ao descrever a humanidade como uma única família que o plano divino deseja reconduzir inteiramente a si. Pensem grande, como peças únicas de um desígnio que os supera e os envolve além das suas próprias expectativas. É desse espírito, fonte original de todo o Instituto, que nasce o horizonte dentro do qual todo esforço deve ser colocado, para que contribua, por meio de pequenas luzes, para espalhar a luz de Cristo, que nunca se apaga, por toda a terra. Ao concluir seu discurso, o pontífice convida a permanecer dóceis à voz do Espírito, que ensina todas as coisas, e sem cujo apoio, em nossa fraqueza comum, nem mesmo sabemos o que pedir.
No coração de Castel Gandolfo, a paróquia pontifícia de Santo Tomás de Vila Nova, cujo padroeiro é um agustiniano espanhol, tornou-se estes dias um centro de encontro, fé e serviço. A comunidade se prepara com entusiasmo para receber o Papa Leão XIV, que presidirá a Santa Missa no domingo, dia 13 de julho, às 10 horas, hora local de Roma. Cada vez que o Papa vem, a cidade muda de rosto, transforma-se em festa, exprime com emoção o padre Tadeusz Rozmus, pároco salesiano desta igreja, uma joia arquitetônica de Gian Lorenzo Bernini, encomendada pelo Papa Alexandre VII. O templo que passou dos padres agustinianos para os salesianos em 7 de agosto de 1926 permanece, como observa o sacerdote, um belo patrimônio compartilhado. Desde o anúncio da visita do Papa, fiéis religiosos e voluntários redobraram os seus esforços de organização, tanto em termos logístico quanto espirituais. Como quando você se prepara para receber um hóspede na sua casa, você limpa, organiza, cuida de cada detalhe, disse o sacerdote. Entre as melhorias realizadas estão a restauração do brasão papal, ajustes técnicos na estrutura da igreja e nova iluminação. Também foram tomadas medidas para manter o entorno limpo e evitar a presença de pássaros com o apoio de organismos vaticanos. Mas, para além das obras, a força motriz por trás dessa preparação foi a comunidade. Fiquei agradavelmente surpreso com a disponibilidade de tantas pessoas. Por exemplo, um grupo de mulheres do Opus Dei veio de diferentes lugares apenas para ajudar. São gestos edificantes, enfatizou o padre Rozmus. Os jovens também desempenharam um papel essencial. Terminamos o oratório de verão na semana passada e eles imediatamente se ofereceram para colaborar nos serviços litúrgicos e de ordem. É muito bonito vê-los tão envolvidos, acrescentou. Para a comunidade, a chegada do pontífice não é apenas um evento, mas um sinal de unidade neste tempo de sínodo eclesial. Estamos a viver um dom enorme. O caminho sinodal nos lembra que somos a Igreja a caminho, unida apesar de um mundo tão dividido, afirma o presbítero. Recentemente, o Papa fez uma visita inesperada. Ele parou o carro e saiu para cumprimentar as pessoas. Foi um gesto espontâneo, cheio de ternura. seu sorriso, a sua proximidade. Isso dá esperança, acrescentou emocionado o pároco. Em Castel Gandolfo, onde a fé e a natureza se abraçam, a paróquia Santo Tomás se prepara para acolher o sucessor de Pedro com espírito de família, acolhimento e gratidão. Queremos que cada detalhe seja uma expressão da nossa fé e do nosso amor ao Papa e à Igreja, concluiu dizendo o sacerdote salesiano. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Naquele tempo, levantou-se um doutor da lei e perguntou a Jesus para o experimentar. Mestre, que hei de fazer para receber como herança a vida eterna? Jesus disse-lhe, que está escrito na lei? Como lês tu? Ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento e ao próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus, respondeste bem, faz isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, disse, um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. Roubaram-lhe tudo o que levava, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o meio morto. Por coincidência, descia pelo mesmo caminho um sacerdote. Viu e passou adiante. Do mesmo modo, um levita que vinha por aquele lugar viu e passou também adiante. Mas um samaritano, que ia de viagem, passou junto dele e, ao vê-lo, encheu-se de compaixão. Aproximou-se, ligou-lhe as feridas, deitando azeite e vinho, colocou-o sobre a sua própria montada, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou duas moedas, deu-as ao estalajadeiro e disse, trata bem dele, e o que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Qual destes três te parece ter sido o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores? O doutor da lei respondeu, o que teve compaixão dele? Disse-lhe Jesus, então vai. E faz o mesmo. Palavra da salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
O nosso Evangelho, neste 15º domingo do tempo comum, é tirado do capítulo 10 de São Lucas, versículos 25 a 37. A passagem evangélica deste domingo contém o conhecido episódio da parábola do samaritano e o breve diálogo entre um doutor da lei e Jesus, que o precede imediatamente, nos versículos 25 a 28. Este é um texto fundamental para apreender o sentido evangélico da proximidade. A pergunta, quem é o meu próximo? No versículo 29, feita pelo doutor da lei, Jesus responde narrando a parábola e fazendo uma contrapergunta. quem foi o próximo do homem ferido? Por outras palavras, o próximo não é um objeto social, mas um comportamento na primeira pessoa. Comentando a mesma parábola, Kierkegaard escrevia: Cristo não fala de conhecer o próximo, mas de nos tornarmos nós mesmos o próximo. O samaritano não provou que o infeliz era o seu próximo, mas que ele era o próximo do infeliz. O próximo é responsabilidade pessoal, é ação, ação sobre si mesmo. O próximo é a vocação à qual eu sou chamado. Não diz respeito aos outros, mas a mim próprio. O próximo não é uma condição, mas uma ação. Fez-se próximo, diz a parábola no versículo 34 deste capítulo 10 de São Lucas. O próximo não é simplesmente alguém que está fisicamente próximo de mim, mas é uma disposição para se aproximar, para se tornar próximo, para se mover de onde se está para ir onde o outro está. A proximidade não é um estado, mas uma ação. E, repito, antes de mais, uma ação sobre mim mesmo, uma ação em que decido fazer algo comigo mesmo. E decido sabendo que o único poder que tenho e que posso exercer com plena legitimidade é o poder sobre mim mesmo. A proximidade é uma responsabilidade. O cardeal Carlo Maria Martini escrevia na sua célebre carta pastoral Fazer-se próximo. O próximo não é alguém que já existe. É preciso tornar-se próximo. Próximo não é alguém que já tem comigo alguma afinidade sanguínea, racial, de negócios ou psicológica. Eu me torno próximo no momento em que, diante de um homem, mesmo diante de um estranho ou um inimigo, decido dar um passo que me faz próximo, que me aproxima. Ora, é importante compreender a parábola em continuidade com o diálogo entre o doutor da lei e Jesus. Desta forma, ficará claro que Jesus está a tentar fazer com que o doutor da lei siga um caminho de conversão. Jesus prepara um caminho que tenta fazer o doutor da lei passar da pergunta que é sinal de desengajamento e de desresponsabilização. Quem é o meu próximo? Para se tornar ativamente um próximo. E de uma forma mais geral, tenta movê-lo, conduzindo-o do intelectualismo à praxis, do saber ao fazer. Uma vez que Jesus contou a parábola e perguntou ao seu interlocutor quem entre as personagens da parábola tinha sido realmente o próximo do homem ferido pelos salteadores, o doutor da lei responde bem, de modo ortodoxo, mas não consegue fazer a ligação entre o saber e o fazer, entre o conhecimento das Escrituras e o sofrimento do homem, entre o corpo das Escrituras e o corpo do homem ferido, entre o espírito e a mão. Assim compreendemos a advertência que Jesus repete duas vezes e que insiste no agir, no fazer. Faz isso e verás, no versículo 28, e vai e faz o mesmo, no versículo 37. A história desta parábola tem, portanto, um valor revelador, também para o doutor da lei, e subverte uma crença difundida na época. A pergunta, quem é o meu próximo, era frequentemente respondida, por ordem de importância, por o sacerdote, o levita, o filho de Israel, enquanto o samaritano era listado entre aqueles que mereciam ódio e rejeição. Na parábola, pelo contrário, há uma inversão de situações. Aqueles que deveriam ser amados como próximos, ou seja, o sacerdote e o levita, revelam-se como aqueles que não amam, não exercem solidariedade, não demonstram misericórdia. Enquanto aquele que poderia e deveria ser odiado, o samaritano, é aquele que concretamente exerce solidariedade, porque é movido por compaixão. Certamente, aqui Jesus ensina que a solidariedade é um verdadeiro tornar-se próximo do outro, no seu sofrimento. A parábola apresenta o caso de um homem que na estrada que desce de Jerusalém para Jericó encontra ladrões que o ferem, o roubam e o deixam meio morto na estrada. Primeiro passa um sacerdote e depois um levita, mas ambos, apesar de terem visto o homem ferido, passam e não o ajudam. Por que este comportamento? Talvez para evitar contrair impureza com um homem reduzido a um estado quase cadavérico, mas talvez haja algo mais radical. O doente, o ferido, o moribundo podem assustar-nos e podemos desviar-nos ou atravessar para o outro lado da estrada, como o levita e o sacerdote, só para evitar encontrar alguém que esteja a sofrer. Para entrar na compaixão que nos leva a fazer todo o possível pelo moribundo, não basta ver o ferido, mas devemos também ver a nossa própria resistência à compaixão. Reconhecer que o sofrimento do outro nos repele e também desperta em nós rejeição e repugnância. Não só não nos atrai, como nos assusta e nos leva a fugir. No entanto, talvez para lermos esta parábola honestamente, não nos devemos identificar tanto com o protagonista positivo, o samaritano, mas compreender que o sacerdote e o levita também fazem parte de nós e que as três personagens são três momentos de um único e laborioso movimento em direção a uma atitude de verdadeira compaixão e proximidade. Também nós, para chegarmos à verdadeira proximidade, somos chamados a reconhecer as oposições que existem dentro de nós à solidariedade e à compaixão. E talvez deveríamos tentar olhar para a cena da nossa parábola colocando-nos no lugar do homem ferido. Entraríamos noutra visão do mundo e poderíamos entrar na história deste homem que conhece quatro etapas. Primeiro, é um homem normal, como eu, como todos os outros, que está a percorrer a sua estrada. Em segundo lugar, o inesperado faz com que este homem quase morra por causa da violência. Este homem é espancado, ferido, roubado, maltratado, levado à beira da morte. Quantos no nosso mundo de hoje são como este homem? Em seguida, perante o sacerdote e o levita, este homem torna-se aquele que não é cuidado, que sofre uma indiferença assassina, experimenta ser nada, alguém a evitar. E por último, diante do samaritano, torna-se o homem que é ajudado, auxiliado, que sabe quem cuida dele gratuitamente, aquele que experimenta a compaixão do outro. Não basta ver o sofredor. Precisamos dele abrir espaço em nós para garantir que o seu sofrimento aconteça um pouco em nós. A compaixão é a raiz da proximidade, porque diz: não estás sozinho, porque o teu sofrimento é em parte meu. Podemos dizer que a compaixão é remover a dor da sua solidão. Verdadeiramente, portanto, as três personagens da parábola traçam um único caminho e uma única história, a da compaixão que luta por abrir caminho em nós, no nosso coração. É necessário saber ver o próprio medo, o meu medo que me impede de compreender o do outro, daquele que é impotente e está à mercê da primeira pessoa que se aproxima e lhe pode dar o golpe final. Talvez o meu medo perante o outro que sofre é o medo do isolamento em que se encontra o ferido. Se eu aceito de encontrar em mim esta solidão assustadora, talvez serei capaz de me fazer próximo do outro e tornar-me presença na sua solidão. A pergunta de Jesus sobre quem entre as personagens da parábola era o próximo do homem que tinha caído nas mãos dos salteadores, o doutor da lei responde: aquele que usou de misericórdia para com ele, isto é, aquele que agiu com misericórdia para com ele. Mas o que fez o samaritano? Sete ações. Teve compaixão, aproximou-se, cuidou-lhe das feridas, derramou azeite e vinho, colocou-o sobre a sua montada, levou-o para uma estalagem, cuidou dele. No dia seguinte, lê-se no versículo 35, antes de partir, gasta dinheiro, recomendando o homem ferido aos cuidados do estalajadeiro e assegurando que ele teria gasto ainda o que fosse necessário. A compaixão é algo que se faz, é uma prática e não um sentimento. Situa-se no plano da efetividade e não da afetividade. Envolve movimentos internos, como a rejeição da indiferença e a assunção da responsabilidade pessoal, mas também movimentos externos e tangíveis, como doar tempo, energia, dinheiro, e exige colaboração. O samaritano precisa de outros e de instituições para poder ajudar adequadamente os feridos. O estalajadeiro e a estrutura na qual ele será acolhido e cuidado. Podemos terminar esta reflexão deixando ressoar para cada um de nós as palavras de Santo Agostinho, palavras que explicam claramente o sentido da nossa parábola. Não te deves perguntar quem é o meu próximo. Tu te deves fazer próximo dos necessitados.